Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Os 92 tribunais do Brasil utilizam 250 sistemas de gestão processual diferentes para administrar os 80 milhões de processos em andamento. A grandeza desses números não esconde o tamanho do desafio que é a justiça brasileira. Mas ao mesmo tempo em que tudo pode parecer muito caótico, é também uma grande oportunidade para a gente usar a tecnologia a nosso favor e criar soluções que podem realmente revolucionar a nossa justiça. Assim saem ganhando os juízes, os promotores, os advogados, os servidores e principalmente as partes litigantes, né? Para a gente entender melhor como que está o nível do nosso avanço tecnológico, as dificuldades e as perspectivas do futuro, eu convidei o Thiago Melo para participar desse episódio. Ele é economista e gerente de produtos da Softplan, que é uma das maiores empresas de software do país e conta com quase 2 mil colaboradores e presta serviço tanto para o poder público quanto para o mercado privado. Os links de algumas referências que nós citamos neste episódio estão na descrição. Sigam o nosso Instagram, que é @direito4.0podcast. Também estamos no LinkedIn, é só procurar direito4.0podcast. O nosso e-mail é podcast@flux.com.br para você mandar qualquer dúvida ou sugestão. Beleza? Vamos nessa? Thiago, seja muito bem-vindo ao Direito 4.0. Vamos começar falando como que um economista começa a trabalhar com inteligência artificial, big data, direito, poder judiciário, da onde que surgiu esse seu interesse?
Opa, primeiramente, obrigado, Gustavo, pelo convite. Como eu comentei com você, adoro falar sobre esses assuntos, né? Então, para mim, é um prazer. Antigamente, eu acho que há uns 25 anos ou 30 anos, essa era uma área de domínio nossa, né, dos economistas. Cientistas de dados e matemáticos entraram depois nessa onda. Não sei se você é contemporâneo assim, dos grandes economistas, né? Mário Henrique Simon, assim, os grandes economistas, na verdade, trabalhavam com a matemática no dia a dia, né? As previsões econométricas de como vai ser o PIB daqui a 2 anos, 3 anos, qual será a taxa de inflação, qual será o impacto no balanço de pagamentos de algumas decisões econômicas. Esse tipo de coisa sempre foi, era uma disciplina da economia, chamada econometria, que sempre tratou, né, de previsões do que vai acontecer baseado em dados históricos. Então, a minha entrada nesse mundo foi pela via acadêmica mesmo, da economia, desde a graduação, né? Faz parte da vida do economista fazer previsões do que vai acontecer no futuro com base em dados históricos.
E o direito, aonde que ele entrou nessa sua jornada?
Pois é, o direito entrou aí pela via profissional, né? Em 2013... eu respondi um anúncio de trabalho da Softplan para ser executivo de novos negócios. Eu morava em São Paulo na época, trabalhava na Queiroz Galvão, na área de energia renovável, que usava muitos dados, né, fazer previsão de geração de energia baseada em velocidade do vento e localização específica. Aí apareceu essa oportunidade na Softplan. A Softplan tinha acabado de fechar um contrato gigante com o Tribunal de São Paulo, um contrato até 2015, de 2012 a 2015, o SAGE, né, que é o sistema em uso no Tribunal de São Paulo, substituiu 17 outros sistemas de tribunal, se tornou o sistema único, implantou o processo eletrônico. Então, eu entrei nessa esteira aí, na necessidade da Softplan contratar profissionais, né, com um perfil diferente para tocar esse projeto gigantesco aí, né? O Tribunal de São Paulo, quando começou a usar o SAGE, tinha 25 milhões de processos em andamento. Era muita coisa. Hoje já caiu, já está na casa dos 18, 19. Mas aí essa demanda de atender um cliente gigante, né, o maior tribunal da América Latina, acho que do mundo, se a gente considerar a China, fez com que a empresa fosse buscar profissionais um pouco fora da caixinha, né, de advogados e o pessoal de computação.
Legal, e para quem não conhece a Softplan, só para dar um panorama bem geral assim, hoje vocês atendem quais tribunais, volume de processo?
Ah, legal. A Softplan é uma empresa que completou 29 anos de idade na semana passada. A gente tem uma sede em Florianópolis. A gente atende hoje 7 tribunais de justiça, tribunais estaduais de justiça, né? Isso compreende 43% do volume de todos os processos em andamento na justiça estadual no passado. Além disso, a gente tem sistemas voltados para advocacia privada, a gente tem seis ministérios públicos também que utilizam SAGE, 12 procuradorias estaduais, quase 60 municipais, acho que tem 3 mil advogados que usam SAGE, fora o ESAGE, né? Que é o SAGE para os advogados, que em São Paulo tem 300 mil advogados que acessam o ESAGE no dia a dia deles. Então, é um volume de usuários e volume de dados que circulam nos nossos sistemas gigantes, né?
É, e a gente, esse volume é uma coisa tão monstruosa, né? Hoje que a gente consegue. Pra gente tá se tornando uma coisa até normal, né? Se todo mundo fala Big Data e tudo mais, e acaba que esses conceitos não ficam muito claros, de tão costumeiros que eles ficam, né? O que que é o Big Data e como que ele começou a ficar tão importante assim no direito?
A definição tradicional do Big Data, o pessoal fala que é um conceito que se relaciona com três V's, né? Dados que se relacionam com três V's. O V da velocidade, que quer dizer uma quantidade de dados sendo gerada numa velocidade muito alta, muito grande. O outro V é o volume, ou seja, um volume de dados muito grande. E o outro V é o V da variedade, é o terceiro V. Que diz respeito à variedade dos tipos de dados que são gerados, né? Esses são os três V's originais. Depois entrou o oriundo da fake news, né? Que é o da veracidade, então tem que ser real. E o valor, né? Porque o volume é tão grande que acaba existindo dados aí que você acaba armazenando, mas não tem valor nenhum, né? Para as pessoas que vão analisar. Então, em termos de volume, né? Vamos pegar o Tribunal de Justiça de São Paulo como exemplo. Entram em torno de 5 milhões de novos processos por ano nesse tribunal. São quase 16 mil novos processos por dia. Então, só esse número já ilustra esse volume que é muito alto, né? O que aconteceu de 2013 para cá, quando o processo passou a ser eletrônico, era que esses 16 mil processos que entram todo dia não são processos físicos que vão congestionar os escaninhos e as mesas de trabalho das pessoas, né? São processos digitais que vão onerar agora os bancos de dados e as filas de trabalho virtuais, né, de servidores e magistrados. Então, essa imensa massa de dados que passou a constituir essa matéria-prima que é o Big Data, né, que é uma matéria-prima que pode ser usada para fazer análises relevantes, começou a fazer. Começou a ser um volume representativo na justiça a partir de 2012, 2013, mesmo que a gente, desde 2000, a lei do processo eletrônico é de 2006, né? O SAGE, por exemplo, já operava com processo eletrônico desde 2004, Tribunal do Acre, Tribunal do Mato Grosso do Sul, mas a partir da lei de 2006, passou a dar mais um valor legal a isso. E de 2013 para 2014 começou a pegar, né? Então, desde 2013 a gente tem um volume muito grande de processos digitais entrados. E aí, quando eu falo do volume de processos digitais, tem dois pontos, né? Tem os metadados, que são os dados, aqueles dados de formulário, né? Que a gente preenche, nome da parte, classe, assunto, foro, as datas, que a gente chama de metadados ou dados estruturados. E a gente tem os dados não estruturados, que são os dados oriundos de documentos. Aí a gente entra no segundo V do Big Data, que é a variedade, né? Essa variedade pode ser um PDF conversível em texto, ou uma imagem conversível em texto, ou um áudio de uma gravação de audiência. Ele tem vários formatos disponíveis. Então, de 2013 para cá, o que mudou na justiça foi o processo eletrônico. Ano passado, o CNJ publica anualmente um anuário, né, do que aconteceu em termos estatísticos em todas as justiças, né, todas as instâncias. É o Justiça em Números. Ele foi publicado no ano passado. E no ano passado, a gente teve uma média de 80% de casos novos eletrônicos entrados. Então, 80% dos casos que entraram na justiça em 2018 o fizeram em sua forma eletrônica. Então, para quem trabalha com dados, com a inteligência artificial, ciência de dados, né, que eu acho que a gente vai falar mais na frente, pô, esse cenário é um sonho para todo mundo.
Exatamente, porque você disse aí, né? A gente está falando de volume, é uma quantidade imensa de processos que a gente tem, né? Um dos maiores volumes do mundo aí de processos, e a dificuldade que a gente tem é que esses dados, ou eles não são estruturados, né? Não são padronizados, e a gente não tinha isso coletado, né? Porque era processo físico, e como você muito bem disse, agora a gente, com o processo eletrônico, esse dado aí que você está trazendo de 80% dos processos eletrônicos, isso uma mina, né? Tem gente até que fala que o dado é o novo petróleo, né? Como que a gente dá o segundo passo, né? De ter os dados, ok, a gente está construindo essa base. O que que a gente já consegue fazer agora com esses dados que a gente está coletando?
Pois é, não é que a gente tenha os dados, né? Os dados existem, os dados estão aí. O que acontece é que para a gente ter acesso a esses dados, a gente tem algumas dificuldades relacionadas a, não é nem ciência de dados, nem inteligência artificial, é a engenharia de dados. Dos 92 tribunais que a gente tem no Brasil, né, considerando aí trabalhistas, federais e tribunais superiores, a gente tem 250 sistemas de gestão processual diferentes. Então, eu falei aqui do SAGE, né, que é o tribunal que é o sistema que sete tribunais estaduais usam. Além do SAGE, existem pelo menos mais 10 outros sistemas de gestão. Então, os mais famosos são o PJE e o EPROC, né? Mas mesmo o PJE e o EPROC, cada tribunal, muitos tribunais têm versões diferentes desses sistemas. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer, pô, você é advogado, você entende isso melhor do que eu, né? Quando você precisa peticionar ou ter acesso ou consultar um processo no TJSP ou no TJ Minas ou no TRT2 ou 5 ou 23, você vai fazer cinco tipos de acessos diferentes, né? Para
É um
saber.
caos, né?
É um caos. E além do acesso ser diferente, o layout dos dados é diferente, os tipos de dados que são disponibilizados para os tribunais são diferentes. Muitos tribunais permitem acesso com senha, outros sem senha. Alguns tribunais disponibilizam o acesso às peças do processo, outros não. Alguns só sentenças, outros não. Alguns as sentenças estão em PDF, outros estão em HTML. Então, apesar dos dados existirem em sua forma eletrônica, se a gente pensar num advogado assim como você, que tem processos no Brasil todo e quer entender a lógica de como esses processos tramitam e como está a tendência de julgamento, né, não só em um tribunal específico, é um trabalho muito difícil você ter um acesso homogeneizado a tribunais diferentes, a sistemas de tribunais diferentes, né? É difícil e é caro também, né? Então, apesar dos dados estarem disponíveis, é difícil você coletar esses dados desses tribunais. Estou falando, obviamente, de dados públicos, né? E é caro você acessar esses dados, né? O acesso a dados processuais não é uma atividade humanamente possível, uma vez que existe essa diferença de sistemas. E não sendo humanamente possível, o custo de ter esses robôs para fazer essas coletas de dados de forma segura e confiável é alta, né? Não é algo simples você manter uma estrutura para coletar de forma contínua dados públicos desses tribunais. E essa é uma discussão muito atual, né? Não sei se você está acompanhando aí as conversas dos tribunais com a OAB, com a B2L, que é a empresa que representa as Lotecs no Brasil. Tem muita discussão para saber que nível de abertura tem que ser dada para os dados, considerando que eles são públicos. Tem tribunais que querem fechar o acesso, né? Tem a LGPD, né, que é um outro elemento externo aí que traz muita incerteza. Então, vê que eu acho que o termo é a gente falar sobre inteligência artificial, né? Mas a gente tem muito problema estrutural que não depende muito da inteligência artificial, né? Tem muita questão de engenharia de dados envolvidas. Tanto é que empresas como a nossa, né, que trabalham com isso, se você perguntar para os gestores lá de tecnologia, vocês vão ver que dentro das equipes, além de advogados e cientistas de dados, eles têm muitos engenheiros de dados, né, para tratar com esse problema de como eu garanto que eu tenho, que eu estou coletando os dados corretos, que eu estou armazenando esses dados de uma forma economicamente viável, porque também tem a questão do custo, apesar da gente ter a nuvem. Se você pensar numa empresa grande, um escritório grande que tem processos no Brasil todo, de várias esferas, é custoso. Não deveria ser tão custoso, porque é eletrônico e é público, mas é um processo custoso.
E na sua visão, isso é, como você mesmo disse, né, é uma discussão muito complexa e muito nova, né? A gente ainda não tem nada definido, mas na sua visão, é algo que a gente deveria tentar, uma padronização nacional de todos os tribunais ou não? Esquece. Vamos tentar, por exemplo, com essas Lautecs que estão fazendo serviço de mineração, etc., por mais que seja muito trabalhoso e todo dia muda uma coisa, um dia tem captcha, outro dia não tem captcha, ou não. Vamos tentar isso de uma outra forma.
Olha, a padronização já foi tentada no passado, né? O CNJ foi criado em 2004. Em uma das missões do CNJ era uniformizar, entre outras coisas, a forma como os tribunais
E
trabalhavam.
ficou só
E
no
esse,
número,
entre
né?
outras coisas, ficou só no número, porque desde o início do CNJ foi feita uma tentativa do próprio CNJ desenvolver um sistema de gestão processual próprio, né? E de 2004 para cá, acho que já tentaram umas quatro, cinco sistemas diferentes. O PJE é a tentativa mais recente, né, do CNJ. E em todos os casos, todas essas iniciativas sempre esbarraram em duas coisas, né? Uma coisa é a heterogeneidade dos tribunais e a autonomia dos tribunais, né? Tem tribunal que trabalha com SAGE, por exemplo, e quer continuar trabalhando com SAGE. Tem tribunal que trabalha com EPROC e quer trabalhar com EPROC. Tem tribunal que desenvolveu o sistema próprio e quer ficar com esse sistema próprio, e ele já investiu e ele tem razões para manter o sistema próprio. O que foi criado há uns 4 ou 5 anos, mas foi dado muita importância na época, mas essa importância foi caindo ao longo do tempo, é um Manual Nacional de Interoperabilidade. É um conjunto de regras que todos os tribunais, todos os sistemas de gestão dos tribunais têm que adotar para eles conversarem entre eles. Então, o MNI, né, que é esse Manual Nacional de Interoperabilidade, é um mecanismo que, olha, tem intenções muito nobres e é o caminho, né, que se utiliza aí no mundo todo, não só relacionado a sistemas de gestão processual, mas sistemas diferentes que precisam conversar. É um conjunto de regras para fazer aquele famoso depara, né? Se olha, eu estou aqui no STJ, então se a segunda instância do TJSP precisa mandar um processo para o STJ, eu não preciso digitar, e o processo é eletrônico, eu não preciso materializar esse processo, imprimir tudo e fazer uma lote e mandar para o STJ, né? O STJ tem lá tabelas muito parecidas com a tabela do SAGE, as tabelas básicas, né? Todo sistema de gestão processual tem o nome do foro, o nome de uma vara, uma competência, classe processual, assunto processual, as movimentações, né? Todas essas regras foram uniformizadas, existem tabelas unificadas do CNJ para isso e funcionam muito bem. Então, deve existir uma forma de um sistema mandar os dados eletronicamente para outros sistemas. Então, acho que esse é o caminho, é permitir que os tribunais e outros órgãos tenham os sistemas que eles acham que melhor se adequam às necessidades deles e forçar que esses sistemas atendam às regras do MNI. Então, você pode usar o sistema que você quiser, desde que o sistema atenda esse conjunto de regras básicas. E aí, a Associação das Lotecs, a B2L, ela sabe, né, que existe essa iniciativa do MNI, eles conhecem, E uma das coisas que esse pessoal, que a gente, estou falando desse pessoal, mas a gente é afiliado a eles também. Uma das coisas que a gente pede para o CNJ é que para essas Lotecs que trabalham com a coleta desses dados e a organização desses dados para departamentos jurídicos de empresas e para escritórios de advocacia, que eles tenham acesso a algum tipo de MNI para que eles não tenham que passar também por esse processo de entrar nos sites públicos dos tribunais, ter acesso aos CAPTCHAs, coletar os dados. Então, já que existe esse MNI, é algo regulado e funciona bem, ou deveria funcionar bem, por que não dar acesso também a esse MNI a outras empresas que possam coletar dados jurídicos, óbvio que de forma segura, controlada, que tenha auditoria e que a gente esteja tratando dados públicos, né? Então, acho que o caminho é melhorar esse processo dessa interoperabilidade entre os sistemas, até para garantir o custo que o Tribunal de São Paulo, por exemplo, o Tribunal de Minas, eles devem ter, não, eles têm um custo altíssimo para manter uma infraestrutura deles que possibilite 400, 500 mil advogados consultando esses sistemas muitas vezes de forma simultânea, né? Então, se tivesse um MNI, por exemplo, ou alguma forma dessas Lotecs, ou as grandes demandadas, né, os grandes litigantes, acessarem por meio de um mecanismo fora desses sistemas de gestão público, acho que seria isso. Eu sempre estou falando em dados públicos, né, porque às vezes, quando a gente fala em dados jurídicos, pode levar a alguma preocupação, né? Então, dados públicos. Acho que seria um ganha-ganha, assim. Na verdade, acho que seria um ganha-ganha-ganha. Seria bom para os tribunais, que não precisariam manter infraestruturas gigantes e um custo gigante para suportar uma concorrência de acessos muito grandes. É bom para os escritórios de advocacia e para os departamentos jurídicos de grandes empresas, que teriam acesso mais facilitado a esses dados e seria mais barato para eles. E bom para as partes, né, que são representadas por esses escritórios, que teria um custo processual mais baixo também, porque obviamente que o advogado repassa esse custo que ele tem para manter esse acesso contínuo aos processos para as partes, né? Eu acho que no final diminuiria o custo da justiça como um todo. Sem falar na questão de transparência, isonomia, né, todos esses fatores.
E eu acho que ainda tem ainda um reflexo que é do próprio direito em si, né? Porque a gente vai daqui a pouco falar sobre isso também, que isso possibilita as partes a terem um melhor, né? Não só as partes, também quem lida com direitos, advogados, o juiz, a ter uma noção melhor do que é o que que efetivamente está sendo tratado, se aquela matéria você tem chance de ganhar ou tem chance de perder, até para desestimular determinadas práticas de litigiosidade, né?
E isso, com certeza.
Então a gente ultrapassou essa fase dessa dificuldade toda que a gente está tendo de obter esses dados. Agora a gente está com os dados na mão. O que que a gente consegue efetivamente fazer com esses dados? O que que a tecnologia que a gente tem hoje pronta consegue passar para quem tem interesse de usar alguma ferramenta?
Legal. Tem uma frase de uma empresa de consultoria muito grande na área TI, chamada Gartner, que eles falam que technology is not the problem. Tecnologia não é o problema, né? Hoje a gente tem tecnologias já testadas e sendo aplicadas em outros sistemas que dá para fazer praticamente tudo. Quando eu falo tudo no nosso mundo jurídico, é basicamente eu antecipar qual vai ser a decisão que um juiz vai dar, ou qual deve ser o argumento jurídico que eu devo usar que vai causar o maior impacto no juiz de aceitar determinados fatos ou não. Isso já existe. A dificuldade que a gente tem hoje tá na seara de organizar deixa eu ver como é que eu coloco, de estruturar os dados não estruturados. Então, vamos pegar uma petição inicial, por exemplo, ou uma decisão.
Só desculpa te interromper, Thiago, porque eu acho interessante a gente fazer essa diferenciação mais claro. O que é um dado estruturado rapidamente e um dado não estruturado, para quem não está tão familiarizado assim?
Legal. O dado estruturado é um metadado, é um dado que veio de algum formulário, alguma tabela. Então, vamos pensar aqui, uma vara, por exemplo. Quando eu vou fazer um ajuizamento em uma ação, geralmente eu seleciono ela de uma lista, né? É a classe do processo, o assunto do processo, uma movimentação, as partes, são dados estruturados. Dados não estruturados é aquela petição inicial que eu anexei àquele conjunto de dados que eu entrei para ajuizar uma ação. Então, a petição inicial é um dado não estruturado, é uma peça, um PDF que eu anexei no processo, que contém lá um conjunto de texto de 10 mil palavras, sem uma estrutura que eu consiga olhar para aquilo e falar: olha, aqui está. A qualificação da parte passiva, aqui está a qualificação da parte ativa, aqui está o fato, aqui está a norma, aqui está o argumento, aqui estão os pedidos.
Legal.
Então, isso está presente no texto. Para quem é um bom advogado, está acostumado com uma matéria repetitiva, você bate o olho no texto, você já sabe, pode ter 10 páginas, né? Mas você sabe, olha, aqui vai ter isso, aqui no final vai ter isso, sempre quando tem um pedido vai ter o um fato explicando, cada fato tem uma norma. Então, aquele olho clínico que um bom advogado tem é crucial para essa etapa, né? Por isso que essas conversas aí que os advogados serão substituídos, isso eu acho que é o contrário, assim, eu acho que o bom advogado vai ser cada vez mais valorizado. Porque o que que a que a que um ramo da inteligência artificial faz, né? É pegar esse dado não estruturado e fazer a segregação do elemento textual que representa cada coisa que eu quero organizar. O que é cada coisa? Pegar uma petição inicial, por exemplo. Ou seja, essa coisa, em termos técnicos, é chamada de entidade. Certo? Essa entidade pode ser o fato, ou o pedido. Quais são os pedidos de uma petição inicial? E às vezes não é tão simples, né, a gente achar esses pedidos dentro de uma petição inicial, ou achar os fatos que balizam cada pedido, ou achar a norma jurídica que está fundamentando cada pedido de acordo com o fato. E como é que a gente extrai essa entidade lá dentro, né? A gente extrai essa entidade a partir de uma parceria aí, um trabalho conjunto entre um especialista de domínio. Eu estou usando nomes técnicos para fazer uma analogia com o caso real, né? Um especialista de domínio é um advogado, né? É quem entende daquele assunto. E um cientista de dados, que é quem vai codificar esse conhecimento especializado do advogado e extrair cada entidade que o advogado disser. Então, vou pegar um exemplo bem simplório, assim, que é um exemplo real, que a gente trabalhou. Vamos considerar uma entidade que a priori é simples de ser extraída, que é a qualificação da parte passiva. Então, eu tenho a parte passiva, geralmente a parte passiva vai estar na primeira página, né? A qualificação dela vai ter lá o nome, parte passiva, nacionalidade, endereço, estado civil, CPF. São dados bem líquidos, assim, né? É fácil de extrair. Então, eu posso dizer para o meu algoritmo, né, que é um código, dizer: olha, a nacionalidade pode ser extraída de uma lista de, no máximo, 190 possibilidades. E aí você tem que considerar erros gramaticais, erros de gênero, de plural, né? Porque às vezes tem brasileiro, brasileira, brasileiro com Z, brasileira com Z. Então você ensina para o seu algoritmo que, olha, se você vir alguma coisa dessa lista, e se esses termos estiverem próximos de um nome próprio, ou próximos de um endereço, e estiverem na primeira página, 99,9% de chance de ser a nacionalidade. Aí, o que que acontece, né? Quando a gente tem lá na Softplan, a gente desenvolveu um algoritmo e faz a extração desses dados do preâmbulo, né, das iniciais. Os primeiros 100 extrações foram perfeitas. Aí a gente tem um especialista validando essas extrações. Então, eu vou lá, extraio a nacionalidade brasileiro. Aí um analista nosso, um especialista nisso, olha aquela extração e usa aquele famoso joinha para cima, né? Acertou. Se errou, ele tem que dizer qual é o correto. Então, cada intervenção dessa de errou, acertou, o que que eu estou fazendo? Eu estou treinando a máquina para que ela aprenda quais os cenários, em que contexto eu erro ou acerto. Eu estou fazendo uma coisa chamada aprendizado de máquina, só que de forma supervisionada. Legal? Se esse aprendizado da máquina fosse automático, eu estaria falando de um aprendizado não supervisionado, que aí é um. Pode, eu acho que eu acabei indo rápido demais, mas o aprendizado de máquina não supervisionado também é um artifício aí de inteligência artificial que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Eu só queria concluir, Gustavo, desculpa interromper o raciocínio. Então, ó, a gente começou a pegar muitos casos e foi fácil, sabe? A gente, pô, tá muito simples e tal, tá fácil aqui, a gente vê quem é a parte passiva, quem é a parte ativa. Só que a gente começou a pegar algumas exceções, né? Como, por exemplo, se você entrou com uma ação contra. Se um casal entrou conjuntamente em uma ação contra um banco, por exemplo, aí em lugar de vir aquela qualificação da parte bonitinho, né? Polo ativo, aí tem lá Thiago Ribeiro Alves de Melo, solteiro, economista, e aí o nome da minha futura esposa que eu não tenho ainda, vamos colocar Janaína de alguma coisa, aí tá lá tudo qualificado bonitinho, né? Mas e se quando eu peticionasse, eu tivesse colocado Tiago Ribeiro Alves de Melo e Roberta de Souza Regina, brasileiros, economista e advogada, respectivamente. Aí já entrou um respectivamente do meu código que o meu algoritmo não conhecia e provavelmente ele vai errar a primeira vez. Aí tem que ter um técnico junto com um especialista, um cientista de dados e um advogado, que vão lá e vão codificar as situações em que apareçam respectivamente de novo. Então, esse trabalho, deu um exemplo aqui para uma entidade de baixa complexidade, né, que é nacionalidade, endereço, nome, que são coisas muito líquidas, mas imagina isso, para um pedido ou para um fato, né? Apesar da gente achar que a linguagem jurídica, vocabulário jurídico é reduzido, né? Não é. É um vocabulário muito extenso. Então, é um trabalho complexo. Esse trabalho de estruturação dos dados não estruturados é um trabalho muito complexo. E para as análises, e predições serem precisas, quanto melhor esteja estruturado o dado, mais precisas serão as análises.
E se só pela qualificação das partes a gente já teve esse trabalho todo, aí já dá para imaginar como que a gente vai para fato, pedido, causa de pedir. Realmente é uma coisa muito complexa. Mas você falou também em aprendizado de máquina, e parece que é uma coisa de outro mundo e tudo mais. Mas todos nós, praticamente, né, a maioria de nós, já está ensinando alguma máquina no nosso dia a dia, né? Se você for olhar o Netflix que a gente assiste, a gente, quando você dá lá curtir e não curtir, é mais ou menos a mesma coisa que você disse, né? A gente está treinando a máquina, o algoritmo do Netflix, a entender o que que a gente gosta e o que que a gente não gosta, né? E outras, Spotify também, quando você curte uma música, né? Isso tudo a gente está treinando máquinas para nos atender melhor, né?
Pois é exatamente isso. Os algoritmos e os códigos usados para esse tipo de solução, eles são os mesmos, assim. A gente utiliza, por exemplo, bibliotecas públicas de algoritmos que são usadas, o mesmo, a gente tem um algoritmo que consegue predizer quando o processo vai terminar, né? Quando ele vai ser baixado. E esse é um algoritmo, é 99, desculpa, eu vou dizer entre 97 e 99, que eu não tenho o um percentual exato, mas digamos que 97% desse algoritmo é o mesmo algoritmo usado na área médica para predizer o tempo de vida de pacientes terminais de câncer. Então, é 97% igual, a diferença está na calibragem que a gente vai dar, né? E aí é o que entra. Eu não sei o número exato, mas o nosso DNA é muito parecido, 97, 98% parecido com o DNA de macacos, de primatas, né? Mas é aqueles 2, 3% na calibragem do algoritmo, né? Dos parâmetros que vai fazer a diferença. Agora, o código dele. A base dele é a mesma, assim, é o mesmo tipo de técnica, mesmo tipo de abordagem que é dada. E Netflix, Spotify, todos utilizam os mesmos princípios. como a gente aplica no nosso mundo é o que varia.
Então está chegando então, a época em que finalmente a gente vai conseguir responder o cliente de e aí, eu vou ganhar ou vou perder essa ação? Quanto tempo que vai demorar para esse processo terminar? A gente já está chegando então próximo a conseguir essa pergunta tão cruel com os advogados?
Olha, eu acho que em alguns tipos de processo, é que tem processos que são fáceis, né? O bom advogado, assim, o advogado experiente, que peticiona regularmente numa unidade judicial fixa, você sabe, né? Algum processo que chega, olha, isso aqui eu conheço, esse juiz está aqui nessa unidade há mais de 10 anos, eu tenho 20 processos por mês aqui nesse mesmo tema, então você sabe como ele decide. E é impressionante, assim, depois que a gente começou a realizar esse trabalho, como a gente percebeu que existe padrão nas decisões. A gente fica muito surpreso, né? Muito advogado que acha que juiz não tem padrão, cabeça de juiz, a gente não sabe como ele pensa, mas depois que a gente analisa a fundo, né, esses dados, não só os estruturados, mas como também os não estruturados, né, as nuances que estão lá dentro, às vezes envolve um idoso ou um menor de idade carente, tem alguma peculiaridade lá dentro que muitas vezes, dentro de um processo, né, dentro das peças lá, dentro dos dados não estruturados, que faz com que o juiz tome uma decisão que pode parecer uma decisão totalmente descabida, mas é uma decisão que tem muito a ver com o padrão histórico das decisões deles. Então, isso vai trazer uma previsibilidade, depois que isso estiver aí disseminado, que eu acho que deve levar aí uns bons 4, 5 anos, para isso estar disseminado aí em larga escala, para qualquer tipo de advogado, né, não só os advogados de grandes corporações, vai trazer uma previsibilidade muito grande assim, para todo mundo, né, para os advogados, para os juízes. As corregedorias dos tribunais têm essa preocupação também, sabe, de ter decisões mais homogêneas e decisões mais previsíveis. Então, no momento que a gente consegue estruturar essas informações que estão perdidas nas peças e organizar isso melhor para o juiz, ele também se beneficia com isso. E a gente é fornecedor dos dois lados, né, de juízes e do mercado privado também. E é bem surpreendente, assim, a aceitabilidade dos magistrados, sabe? Eles querem isso. Eles sabem que quando eles leem uma peça de 200 páginas, alguma coisa vai ficar pelo caminho, né? Ou alguma coisa, algum fator vai fazer com que ele tenha que ler e reler essa peça várias vezes. Então, se já existir um algoritmo que consegue entrar nessa peça e baseado no que ele já fez no passado, né? Ou seja, baseado no contexto de um juiz específico, organize essa peça pelos elementos do raciocínio jurídico que ele entende que são organizáveis, quais são os fatos, quais são os pedidos, quais são as normas, os argumentos, a peça de 200 páginas passa a ser um resumo de 2 páginas com a garantia que naquelas 2 páginas está realmente tudo que o juiz anotaria caso ele lesse as 200 páginas.
Nesse momento aí, você deixou agora, acho que muita gente chorando agora nesse momento, porque eu acho que a gente está sempre acostumado a pensar geralmente do outro lado, né? O nosso lado aqui do mercado e das petições e previsibilidade de julgamento, qual juiz que julga isso, você trouxe agora um dado muito interessante que é o outro lado da moeda, né? Para o juiz isso também acontece. E aí tem gente que já acende o alerta vermelho pensando, não, mas espera aí, mas aí ele não vai ler? Eu acho que é justamente ao contrário, né? Da mesma forma que a gente está tentando otimizar de um lado, o outro lado também, ele pode ser impactado de uma maneira benéfica, né? A gente tem que olhar esses dois lados porque o objetivo final é um só. Então, se as duas partes tiverem municiadas das melhores ferramentas possíveis, quem vai ganhar com isso é o nosso cliente, né?
Isso. E a gente tem, eu pessoalmente tenho convicção, assim, que esse tipo de ferramenta é ganha-ganha, sabe? E quando as partes perceberem que não faz sentido entrar com uma demanda, achando que uma demanda que a parte, o advogado, sabe que o direito está do lado dela, né? Mas sempre acha, não, mas se falar de uma forma que o juiz vai aceitar, não vai. O juiz também tem ferramentas de outro lado que vão ajudar ele a julgar melhor, né? Então, no longo prazo aí, eu só enxergo ganhos para todas as partes. Tem um aspecto também que tem acontecido muito. Eu tenho um amigo aí, você deve conhecer, que Belo Horizonte, como é que fala em Belo Horizonte?
Fala que é uma roça grande.
É uma roça grande. Não sei se você conhece o diretor jurídico da MRV, o Guilherme.
Já estive com ele em algumas palestras, mas não conheço pessoalmente. Pessoalmente, assim, não tenho nível de amizade com ele.
O Guilherme é um craque, né? E a MRV é uma empresa que, pela natureza da operação dela, é uma empresa muito demandada, né? E eles têm, a gente prestou serviço para eles, eles adquiriram um software que a gente desenvolveu chamado Convex, que além de fazer essa organização desses dados, eles têm uma atuação nacional, né? Eles não atuam nos 92 tribunais que eu comentei que existem no Brasil, mas pelo menos uns 60 eles atuam. E o Guilherme, a MRV, empresas do tipo MRV, como algumas empresas aéreas, Vivo, as grandes telecoms, né, que são muito demandadas, eles têm muito problema de litigância de má-fé, né? Partes ou advogados que entram com o mesmo processo em unidades judiciais diferentes ou em períodos diferentes, ou eles desmembram a mesma causa de pedir em vários processos diferentes, em vez de ter um processo com vários pedidos, eles desmembram esses pedidos em vários processos diferentes, e muitos magistrados já têm. O Sage tem isso, por exemplo, tem ferramentas que do lado deles eles conseguem olhar para 10 processos e dizer, olha, esse é o mesmo processo. Então eu não vou aceitar aqui esses outros 9 processos, porque você já entrou com um processo aqui na unidade judicial em outra comarca, mas que se trata de fatos e pedidos idênticos a outros processos. Então, o judiciário também já tem esses instrumentos e mecanismos computacionais que apoiam eles nisso, né? E isso, o advogado do outro lado, é o Guilherme Vibra. Depois eu sugiro você acompanhar o LinkedIn dele, que ele publica isso de forma recorrente. E isso é bom, né? Eu acho que é bom para os advogados, né? Que vão passar a evitar cada vez mais, não vão fazer mais essa prática. As partes vão perceber também que não adianta, né, desmembrar o mesmo processo em vários processos, e que não adianta ficar acionando o judiciário para julgar coisas que não cabem ao judiciário, né? São casos repetitivos. Não sei como a gente está de tempo, mas a gente tem um caso aqui que a gente está trabalhando agora de precedentes que é lindo, sabe? A gente desenvolveu uma solução. Existem no Brasil quase 3 mil temas de precedentes, né? Entre recursos repetitivos e repercussão geral e incidência e resolução de demanda repetitiva. E tem precedentes de toda a ordem, né? Desde precedência relacionada à execução fiscal, a precedência relacionada à adoção, à improbidade administrativa. Então, todas as competências têm alguns precedentes aí que atuam para tentar agrupar processos afins. Só que num cenário de 80 milhões de processos pendentes na justiça, e todos esses processos são eletrônicos, é praticamente impossível uma unidade judicial, um magistrado, seus assessores olharem, lerem, né, todas essas peças desses processos que estão pendentes e cruzar com as características do leading case de cada precedente e fazer esse match, né? Dizer, opa, esse processo aqui tem a ver com esse precedente, esse tem a ver com esse, esse tem a ver com esse. E sair vinculando, né?
E fora que se fosse, mesmo que se fosse possível, a quantidade de tempo absurdo que se gastaria para isso, né?
Não, e você erra muito, né? Às vezes você leu 10 processos e só conseguiu vincular a um precedente, né? Putz, eu passei 10 dias e li 10 mil processos e só achei 100. Parece ser pouco, mas é muito, né? São 100 processos que se pegar um precedente que não tem julgamento ainda, são 100 processos que deveriam estar suspensos, né? Deveriam estar vinculados e sobrestados a esse precedente. E quando um tribunal superior julgasse esse precedente, essa mesma decisão deveria afetar todos que estão sobrestados a ele. O princípio da isonomia, julgar processos iguais de forma igual. A gente desenvolveu uma solução aqui, na SoftPlan, que já tem 5 tribunais usando. Estão usando ainda em homologação, em forma de piloto, mas em dezembro já vão instalar oficialmente, que a gente já consegue casar, né, fazer o match para 50 temas, que são os 50 temas mais relevantes para tribunais estaduais. Então, a partir de dezembro, os advogados e as empresas vão começar a sentir que os processos que se referem a temas de precedentes que foram instaurados aí pelos tribunais superiores, STF, STJ e as segundas instâncias dos tribunais estaduais, vão passar a ser sobrestado no volume muito grande esses temas. Então, isso vai ser uma medida que vai descongestionar muito o judiciário. A gente estima, né, baseado nessa experiência que a gente tem, conversando com os tribunais, que considerando aí esses 3 mil precedentes que já estão instaurados, que pelo menos 20% dos processos atualmente tramitando na justiça não deveriam estar tramitando, eles deveriam estar vinculados a um dos 3 mil precedentes, e aí, quando o Tribunal Superior julgar esses precedentes, a decisão deveria afetar de forma automática esse volume aí de 20% dos processos. Então, essa é uma ação que a gente está apostando muito para ajudar, né, o judiciário a ser mais célere e diminuir a carga de trabalho deles, que é uma carga sobre-humana. Não estou nem falando puxar o saco deles, viu? Mas depois que a gente conhece o dia a dia do judiciário, não é uma atividade fácil que eles têm.
Isso é muito interessante, porque o impacto que isso tem não dá para medir, né? Não só no Poder Judiciário, na tramitação de outros processos, que realmente, né, pessoas que precisam que os processos estejam tramitando uma velocidade, no acesso à justiça mesmo, né? Uma justiça célere e eficaz, isso aí impacta em todo mundo. Eu acho que realmente não tem como fugir desses passos que a gente está dando. Com a tecnologia, tem muita gente que fica com receio, mas eu vejo mais pontos disparado, mais pontos benéficos do que cautelosos. É claro que tem que ter a cautela, mas eu acho que a gente tem que também expandir um pouco o nosso horizonte, né? E já que você tocou num caso aí, eu acho legal também falar de um caso interessante, que é o caso da Fiesp, né? Que eu acho que você também pode falar, né? Porque acabou que se tornou público, né? Que foi utilizando também para o Convex, se não me engano, que foi utilizado junto com o Alexandre da Future Law, para verificar se os juízes estavam ou não aplicando a reforma trabalhista, né? Você pode falar um pouquinho desse caso também?
Posso, claro, pois foi um caso lindo, assim.
Só
Eu
para
até.
dar a gente conseguir ter uma amplitude do que é possível ser feito com a tecnologia que está sendo desenvolvida, né?
Legal, tangibilizar, né? A gente tem muita essa preocupação. Quando fala em inteligência artificial, a gente pensa logo no Exterminador do Futuro entrando aqui e matando todo mundo, né? Essa visão hollywoodiana. Nossa visão não é hollywoodiana. É uma visão de aplicação mesmo. E esse projeto que a gente fez junto com o Alexandre Zavalli, lá da Future Law, e o pessoal da Fiesp, foi muito legal. Esses trabalhos, assim, quando eu mencionei o trabalho com a MRV, né, com o Guilherme, também foi com o Alexandre, e esse tipo de trabalho que envolve ciência de dados, ele é sempre uma coautoria, certo? Eu como SoftPlan, não consigo fazer esse trabalho sozinho. Esse trabalho de ciência de dados, que envolve validações permanentes dos especialistas, calibragem dos algoritmos a partir dos outputs, né, dos resultados sendo gerados, é sempre uma autoria entre quem entende da tecnologia e da aplicação dessa tecnologia no mundo real e o contratado, e o contratante, sabe? Então, a gente não teria feito o trabalho para a MRV sem a MRV, sem o Alexandre, que é especialista nesse mundo aí também, de aplicação disso no mundo corporativo. E o caso da Fiesp foi um bom exemplo disso. A gente não teria feito esse trabalho sem a participação efetiva mesmo lá do departamento que a Luciana comanda. O que que aconteceu? Foi aprovada a nova lei trabalhista. E a Fiesp percebeu que diversos artigos da lei trabalhista não estavam sendo aplicados. E tem muita decisão judicial de processo trabalhista, né? Então não dava para ela sair analisando todas as decisões, e pelos problemas que eu relatei aí, pelas características do processo de acesso a dados judiciais que eu relatei, não dá para sair buscando todos esses processos dentro do sistema dos tribunais, né? E tem muitos processos que não se referem à nova lei trabalhista. Então, que a gente fez com ela? A gente selecionou um conjunto representativo das leis mais importantes que ela queria analisar, dos artigos mais importantes que ela queria analisar se estava sendo aplicado ou não. E a partir dessa seleção desses artigos, a gente passou a construir dicionários semânticos referentes a cada artigo. Então, apesar, né, eu já falei isso, apesar da gente achar que o vocabulário jurídico é líquido e é restrito, né, as pessoas falam mais ou menos a mesma coisa, não é, né? Você deve saber, você sabe disso melhor do que eu. A forma como o artigo do negociado sobre legislado, por exemplo, a forma como isso pode aparecer dentro de uma decisão judicial, são inúmeras formas. Dificilmente o magistrado cita negociado sobre legislado. Tem diversos sinônimos e diversos contextos que isso aparece. Então a gente teve que desenvolver um dicionário semântico para cada um dos temas que a Fiesp selecionou. A gente teve que coletar todos os processos judiciais trabalhistas de São Paulo e Minas Gerais de determinado período. Primeiro a gente tinha que entender se os processos judiciais, decisões judiciais se referiam à nova lei trabalhista. Depois a gente tinha que entender se essas decisões se referiam à nova lei trabalhista tratavam dos temas de interesse da Fiesp. E depois a gente tinha que entender se a decisão do magistrado foi em linha com as novas orientações da lei ou não foram em linha com a nova orientação da lei. E quando elas não foram em linha com a nova orientação da lei, a gente tinha que entender o que que o juiz alegava,
São
porque
muitas variáveis, né?
são muitas variáveis. E existia um movimento de um grupo de juízes trabalhistas que alegavam inconstitucionalidade de alguns termos. E outros juízes alegavam temporalidade, né? Eles diziam que eles aplicariam a lei caso o fato tivesse ocorrido após a promulgação da lei. Outros não alegavam temporalidade. Então foi um trabalho muito complexo, de formiguinha mesmo, né? E cada etapa que a gente ia elaborando o dicionário, elaborando o algoritmo, o pessoal da Fiesp e o Alexandre validavam uma amostra dos resultados e iam calibrando os resultados até que a gente chegasse num percentual de assertividade que fosse aceitável. Nesse mundo novo, né, de análises que depende de dados, é muito importante também as pessoas que demandam essas análises e que consomem essas análises entendam que nada é 100% nesse mundo. Nada, né? Nada vai ser 100%. A gente passa a trabalhar com níveis de assertividade, acurácia, margem de erro que faz parte de análises matemáticas. E muitas vezes o advogado não entende muito de. Não entende, até porque não estudou para isso, né? Se bem que agora tem muita universidade, tem muita escola como a do Alexandre que tem capacitado e treinado advogados para isso, né?
É, porque a gente tem uma formação muito de não, isso é certo, isso é errado, ou então você tem uma tese A ou tese B, né? Essa coisa de não, é 98,3% chance de dar certo, a gente não tem muito, não está muito acostumado com isso, né? A gente não foi treinado para isso, né?
Pois é, mas esse tipo de análise é interessante porque para o cientista de dados O cientista de dados quer chegar o mais próximo possível ao 100%, né? Já sabendo que muitas vezes em algumas áreas, como ciências humanas, o 100% é o 90%, né? Se chegar a 90% é equivalente à acurácia máxima. E esse trabalho de calibragem do algoritmo, né? De traz novos dados, analisa, tá certo, acertou 90%, vamos tentar melhorar um pouquinho, né? Aí calibra o algoritmo, aí às vezes você perde um pouco de acurácia para alguns processos, ganha para outros. Então, é uma atividade muito de experimentação, é né? Uma atividade de laboratório mesmo. E as partes têm que concordar no nível de assertividade. No caso da Fiesp, o nosso nível de assertividade foi mais de 90%. Para alguns temas, foi até mais do que 90%.
E, se não me engano, aqui nesse caso foram analisadas, você me corrija se eu estiver errado, 700 mil decisões que foram analisadas em 90 dias, né?
Pois é,
Um volume
tem
monstruoso.
o volume monstruoso, tem uma questão financeira aí também envolvida, né? Muitas vezes tem alguns tipos de análise, que são muito caras de fazer, né? Que tem alguns algoritmos muito complexos que demandam uma análise muito profunda num documento, num PDF. Existe custo de nuvem envolvido, e tem uma questão que a gente tem estudado muito aqui, é a questão do grau de explicação que os resultados vão ter. Nesse projeto da Fiesp, nesse projeto dos precedentes também, a gente entendeu que não adianta aplicar a técnica mais sofisticada possível e quando chegasse na frente da Fiesp a gente não conseguisse explicar por qual razão a gente estava classificando um tema em determinado grupo, né, de aplicação da lei ou não aplicação da lei, ou motivo não aplicação, ou explicar para o tribunal por que que a gente está agrupando um tema dentro de um precedente ou não, ou em outro precedente. Em muitos segmentos de negócio, né, como a Netflix, por exemplo, dá para você chegar e falar, cara, eu estou sugerindo aqui esse filme pro Gustavo, porque sim. Porque sim, porque eu li os padrões dele, eu apliquei um algoritmo aqui baseado em redes neurais de múltiplas camadas, e é isso. Só me fala se eu errei ou se acertei, não explica a mágica que eu fiz. E se acertou, você vai estar satisfeito, né? Pô, me indicou um filme bom. Mas para o judiciário, né, para a gente dizer para um juiz, a gente sugere que você sobreste esse processo a esse tema, não dá para a gente só dizer porque sim, né? Não, porque eu utilizei um algoritmo de múltiplas camadas e esse é o resultado. A gente precisa ter um nível de explicabilidade alto, ainda mais considerando que a gente é uma tecnologia que começou agora a ser aplicado, né? Então, nesses projetos, em que a gente precisa explicar os resultados, né, e defender os resultados, a gente costuma até abrir mão de um certo nível de assertividade para ter um nível de explicabilidade maior. Então, vamos dizer que eu estou num projeto que, olha, essa recomendação aqui eu posso fazer com 95% de certeza, mas eu não consigo explicar os resultados. Eu utilizei aqui uma técnica que ele não me permite explicar por que que eu estou recomendando essa ação ou recomendando esse sobrestamento. Se eu tiver uma técnica um pouco menos sofisticada, que me traga uma assertividade de 89% ou 90%, né? Vamos dizer que eu perdi aí 5%, mas que eu consiga explicar de forma objetiva e lógica por que que eu estou sugerindo que esse processo seja sobrestado, a gente tem preferido usar essa técnica menos sofisticada, mas com alto grau de explicabilidade. Esse é até um princípio, eu vou até deixar uma dica de leitura aí para se aparecer algum advogado bem nerd, assim, que queira se aprofundar nesses estudos. A União Europeia divulgou esse ano, há mais ou menos uns 4 meses, alguns guidelines para utilização de inteligência artificial, não só na justiça, né, como um todo. E um dos princípios desses guidelines da União Europeia é a explicabilidade. Então, é um conjunto de boas práticas, na verdade, né? E fala, uma boa prática é essa. Você tem que ter a capacidade de explicar o que que o algoritmo está sugerindo ou que tipo de ação está sendo recomendada.
E dentro desse cenário todo aí, a gente vê que sempre tem o caráter jurídico da coisa também prevalece, e a gente precisa de profissionais para ajudar a treinar a máquina, para validar algum sistema, para avaliar alguma tese que foi levantada, enfim, como que você vê o papel, quais oportunidades que você está vendo para os advogados dentro desse cenário todo?
Eu enxergo um advogado como validador de modelos matemáticos, né? A gente tem que dar um nome mais atrativo para os advogados. Mas o que é um validador de modelos matemáticos? É você ter a capacidade. Vamos imaginar um advogado de um grande escritório que possui um software que coleta processos de diversos tribunais, diversas origens diferentes, e ele tem um repositório desses dados, e ele precisa organizar esse repositório dos dados internos que eles têm. A capacidade que o advogado tem de apoiar o desenvolvimento de um organizador dessas entidades, né? Eu falei algumas aqui, né? Fatos, pedidos, normas. A capacidade que o advogado tem para apoiar na estruturação desses dados, tanto os dados internos, né? Dos escritórios, que tem gente que chama de small data, né? Que são os dados, meus dados próprios, né? Que já estão aqui dentro da minha base. Como esses outros, que seriam o Big Data, que estão fora da minha base. A capacidade que eu tenho de organizar esses dados e depois combinar esses dados de forma criativa, que eles me digam alguma coisa e que eu consiga entender, olha, esse juiz aqui deu essas últimas três decisões porque o advogado aqui, ele utilizou tal argumento. Então, encontrar qual é o argumento que vai prevalecer no entendimento de cada magistrado, ou entender, com base nos dados, que tipo de perícia poderia ser solicitada. Então, esse olho clínico do advogado para apoiar no processo de organização desses dados e depois conseguir interpretar esses dados é uma qualidade muito grande, muito grande.
E pelo que eu percebi, o mercado está carente desse tipo de profissional, né? Você até mencionou a Future Law, eu já até fiz curso lá sobre analista de dados jurídicos, cientista de dados jurídicos, e o que tem sido dito é que não tem profissionais qualificados suficientes no mercado para atuar, né? Então, para quem se interessa por esse mundo, é uma oportunidade muito grande, né?
Pois é, tem até muito advogado estudando programação mesmo, porque a gente está falando aqui muito de dados estruturados e não estruturados, mas se algum advogado conseguir colocar a mão na massa, né, e fazer experimentações com esses códigos e tentar encontrar correlações entre esses dados que muitos escritórios já existem, muitas empresas já fornecem, esse seria um grande diferencial. E tem muito advogado estudando programação. Óbvio que tem esses cursos que facilitam, né, a forma como a tecnologia e essas técnicas chegam para o advogado, mas quem tiver familiaridade com computação, gostar de matemática, quiser se aprofundar mais, acho que é um campo vasto aí para estudar, é um campo muito grande. Tem muitas empresas e escritórios carentes, né, de profissionais com essas habilidades. E muitas vezes tem muito advogado com capacidade analítica, em termos matemáticos, né, capacidade analítica, facilidade com os números, com grandes volumes de números, que às vezes são habilidades inexploradas, né? E muitos advogados, quando conhecem esse mundo, ficam impressionados com a facilidade com que isso acontece, utilizando softwares fáceis, assim. É que hoje em dia essa grande revolução, assim, aconteceu, né? A gente falou aqui rapidamente sobre o Big Data, né? De terem os dados. Outro elemento que possibilitou essa revolução é a engenharia dos dados, né? A capacidade que eu tenho de guardar esses dados, processar esses dados de uma forma economicamente viável. A nuvem trouxe isso. A capacidade matemática, né, de fazer análises estatísticas e fazer cálculos se juntou com a capacidade de programar, né, que é uma atividade eminentemente de ciência da computação. Ficou muito fácil hoje em dia, com linguagens de programação mais acessíveis e programas mesmo, né, desenvolvidos aí por Google. Google é legal que tudo, quase tudo deles, depois que eles usam um ano, vira open source. Então eles desenvolvem programas que fica fácil você conseguir representar fórmulas matemáticas que antes eram muito complexas em forma de código. Então, quando você junta a matemática que é, barra estatística, que sempre existiu, com essas novas linguagens de programação, os novos programas para transformar esses cálculos matemáticos muito complexos anteriormente, e a capacidade de processar esses dados que a engenharia da computação trouxe, essas três coisas juntas, e mais a quarta, que seria uma parte mais cognitiva, né, de entender como um texto se relaciona, o contexto semântico das coisas. Se você tem pelo menos duas dessas quatro coisas, assim, desses quatro elementos, é um pulo do gato, assim. E não só para o direito, né, para qualquer coisa, porque esse tipo de coisa tem esse tipo de habilidade, né, ou a junção dessas quatro coisas são um conjunto de elementos aí que fazem sentido para a vida hoje em dia.
Com certeza. Legal. Para a gente ir caminhando aqui pro final, Thiago, quem gostou dessa conversa nossa, você tem algum livro, filme, site, alguma coisa para quem ficou interessado buscar mais conhecimento sobre o tema?
Olha, sugiro, a gente tem um portal da nossa Softplan, de notícias, que saem notícias próprias, né? A gente tem colunistas no site, eu sou um colunista. A gente também replica notícias, informações do mundo jurídico que saem aí na mídia como um todo, não só relacionadas à tecnologia, mas relacionadas à atividade da justiça. Eu acho que é um bom canal de notícias aí para o pessoal acompanhar no dia a dia. O site é sagedigital.com.br.
Beleza. E para quem quiser se conectar com você na internet, quiser te encontrar, como é que faz? É LinkedIn, Instagram, qual mídia que você usa?
Quem quiser me encontrar, pode procurar no LinkedIn, Thiago Melo, sem H, com um L. Deve aparecer lá, eu acho que aparece fácil. Atualmente, eu estou gerente de produtos na Softplan. Atualmente, eu tenho trabalhado nos últimos 6 meses muito focado nesses projetos para tribunais de justiça. Mas quando você me conheceu, né, lá na Future Law, eu estava muito dedicado ao Convex, né, que é o nosso software da Softplan voltado ao mercado privado, de grandes escritórios médios e departamentos jurídicos de empresas. Mas quem quiser trocar uma ideia comigo lá, pode adicionar e a gente vai conversando. Esse projeto da Fiesp que você comentou virou um artigo, foi apresentado numa conferência em Saragossa no ano passado. Esse outro projeto de temas de precedentes que eu falei com você, que eu comentei, a gente deve publicar um artigo em dezembro. A gente está tentando publicar junto com algum diretor de tecnologia de algum tribunal. A gente está incentivando os caras também a contar a história deles no ângulo do tribunal, né, e não no ângulo de uma empresa que desenvolveu. Então, quem quiser me adicionar lá, trocar ideia, fica à vontade, é um prazer. Falei para você, né, adoro falar sobre esse assunto e acompanhar as notícias aí, o que está acontecendo nesse mundo jurídico e como a tecnologia tem ajudado a justiça a ser mais célere e produtiva. Pode se ligar no sagedigital.com.br.
Tiago, então, mais uma vez, muito obrigado por você ter participado do Direito 4.0, viu?
Eu que agradeço. Um prazer e pode me convidar as próximas vezes que eu participarei com certeza.
Muito obrigado. Pessoal, até o próximo episódio, então. Um abraço.